Olá, bem-vindos. Toda boa conversa começa com um encontro. Daí que hoje formou. Essa nossa notívaga conversa faz um contato imediato com a nova protagonista do matutino Encontro. Depois de seguir carreira no jornalismo até a bancada do Jornal Nacional, ela mudou de ares, de área. Deixou a dureza das notícias diárias e foi levar sua graça para a casa dos brasileiros. Mas repórter é repórter sempre, não desliga a chavinha. Por onde vai, ela fica ligada ao que acontece no Brasil e no mundo. Dona de uma beleza poética, aliada ao talento de comunicadora, a partir de segunda ela presta serviço nas manhãs no Encontro com Patrícia Poeta.
Oi, querida. Oi, Bial. Por enquanto, esse encontro aqui com você está sendo maravilhoso. Muito feliz de poder falar com você hoje, viu?
Também. Fico muito feliz de acompanhar, né? Primeiro como espectador, quando você surgiu, e depois como colega, quando a gente se cruza por aí nas nossas missões. Vem cá, Patrícia, foi fácil essa transição? Você no jornalismo trabalhava no turno da noite. Foi fácil essa transição para o matutino? Você é uma pessoa matinal originalmente ou teve que se disciplinar?
Eu digo que eu sou uma pessoa diária, na verdade, assim, do dia mesmo, sabe? Eu acho que eu funciono melhor durante o dia, eu gosto de acordar, eu gosto de acordar, olhar o dia, o sol, malhar. Então, assim, eu sou uma pessoa muito do dia. Eu gosto muito de curtir o dia e acho que funciono melhor durante o dia. Agora, tem o durante o dia e tem a madrugada, né, Pedro Bial?
Porque... Pois é! O É de Casa é um programa que entra no ar às 10 para as 7 da manhã.
E aí, assim, ó, com um cafezinho, ó, aí vai acordando aos pouquinhos durante o programa, né, Bial? Começa 10 para 7, aí então a gente vai, bom dia, vai acordando junto com o pessoal de casa, né? Eu acho que é isso.
E agora você já projeta qual vai ser a sua rotina no encontro? Peixe, porque, gente, o encontro com Patrícia Poeta começa mais cedo, logo depois do bom dia. O que é legal, né? Porque você já pode... reagir eventualmente ou repercutir as notícias que acabaram de ser, né, que a gente acaba de assistir, né?
Sim, e tenho certeza que houve essa mudança na programação, na grade em si, muito em função também do noticiário, né? Porque o Bom Dia Brasil entrega, né, com todo o seu noticiário, aí vem o encontro. Qual é a nossa missão no encontro? A missão é repercutir algumas notícias que o próprio telejornalismo deu, ou acrescentar algo a mais, ou ajudar a entender aquele acontecimento, né, num espaço que muitas vezes o próprio telejornal não tem, né, porque tem que dar todas as notícias, a gente sabe muito bem disso, e aí depois também ir para a diversão, né, Bial?
Coincidentemente, a vida te faz pela segunda vez seguir os passos da Fátima. Quando Fátima saiu do JN, você foi, agora Fátima vai para novos desafios, The Voice, etc.
Assim que foi tudo decidido, que eu assumiria o encontro, a gente trocou mensagem. E a primeira coisa que a gente falou foi exatamente isso, assim, ó, os nossos caminhos se cruzando mais uma vez. Eu vou te falar, Bial, assim, eu tenho o prazer de poder assumir um programa que eu sei que a Fátima fez, porque eu acompanhei, porque na época que a Fátima estava assumindo este programa, estava criando este programa, eu estava chegando na bancada do Jornal Nacional. Então, a gente estava sempre conversando, às vezes no corredor, uma encontrava a outra no corredor ou no camarim. Ela até brinca, né? Eu também, é uma das imagens que eu mais tenho, assim, marcantes da época do jornalismo, que a gente ficava conversando durante a maquiagem no camarim, que você sabe que é sempre um bom momento ali para bater um papo, encontrar um colega. Eu acho que isso que a Fátima fez vai ficar para sempre. Agora eu assumo com esse desafio aí de cuidar desse filho de 10 anos e botando também com a minha cara.
Vem cá, você era aquela menina que queria trabalhar em televisão desde pequenininha?
Televisão, não. Eu sempre gostei muito de contar história. Eu sempre fui, assim, muito interessada em saber das histórias das pessoas, em sentar para conversar. Adoro um bate-papo. Adoro sentar e conversar e querer saber um pouco mais da história do outro, assim. É uma coisa que realmente me encanta. E acho que foi me levando, né, de uma certa forma, para o jornalismo, né, essa coisa de poder contar histórias, né, apresentar pessoas.
E esse é o desafio de quem, como você, como nós, gostamos de histórias, que são uma matéria humana, e aí a gente tem que contar essas histórias para uma câmera, que é um bicho eletrônico. Vamos ver alguns lances do comecinho de carreira de Patrícia Poeta.
Eu, melhor não ajeitar o cabelo. Pessoas que eu conheço arrumam um tempinho para praticar esporte. Já eu sou diferente. Arrumo um tempo. Ai, Eduardo, tu não pode fazer assim. Gente, do clima, não era isso?
Ah, esqueci. Não sei o que, não sei o que. Informação com visão. Isso não era. Ai, meu Deus, não tô conseguindo. Tá bom, vamos de novo, tá? Boa noite. A partir deste momento, você fica com o nosso segmento moda, que pretende mostrar as últimas tendências da moda mundial. Clipes, vou de novo. Putz, eu sempre esqueço essa nossa. Tá. Boa noite. Posso ir, Eduardo?
Gravando, né?
Que amor, que amor. Ai, jovenzita, o que você diria hoje pra essa menina?
Ai, ai, eu de Power Ranger ali praticamente, né, com aquela roupa ali, mas... Quando eu olho esse vídeo, eu acho muito engraçado. Eu fazia nessa época, eu tava no início da faculdade de jornalismo. Nossa, o que eu diria pra essa menina é... Eu sempre fui muito sonhadora, Bial, assim, sou romântica, sou sonhadora, sou uma boa libriana, assim, sabe? Não sei se você é ligada em signos, mas assim, eu sou muito libriana nesse sentido. E eu sempre acreditei que você fazendo o seu, você, né, trabalhando, suando a camiseta lá, você vai conquistando aos poucos. Eu sempre acreditei muito nisso, que se dedicando, você chega lá onde você, né, espera o sonho, tem esperança, né?
Quais eram as principais referências dessa menina?
Bom, dessa menina aí, eu sempre gostei muito de Hebe Camargo, sempre fui muito apaixonada pela Hebe como comunicadora, assim, o jeito que ela entrevistava. Essa garota tinha essa admiração pela Hebe Camargo, que já nos deixou. Hoje eu, Patrícia, obviamente tenho várias mulheres fortes que eu admiro demais, assim, como colegas, a própria Ana Maria, que é a nossa rainha das manhãs, né, aqui da Globo, admiro muito a Ana, muito, né, acho ela uma fortaleza em pessoa, e várias mulheres, como a própria Fátima, que a gente acabou de falar, mas tem também, fora do Brasil, outras mulheres que eu admiro muito, como a Oprah Winfrey, por exemplo, que é uma mulher que eu sempre admirei muito pela vida, pela história, pela sua história, né, pelo tudo que ela conseguiu conquistar, né, o quanto que ela foi vitoriosa, e tem sido vitoriosa, e quanto que ela não teve medo também de se reinventar, que eu acho isso maravilhoso.
Porque as pessoas conhecem a Patrícia do Jornal Nacional, do Fantástico, Jornal Hoje, enfim, mas não conhecem um programa muito importante que ela apresentava, que é uma referência para brasileiros no exterior. Esse aqui, ó, Planeta Brasil.
Alô, alô, Planeta Brasil, alô, Japão, Europa, África, América Latina, tudo bem? Um dia eu volto. Conhece essa frase? Aposto que você já ouviu de algum amigo ou até de você mesmo. Mas como saber de fato qual é a hora certa para voltar ao Brasil? E quando voltar, será que é para sempre?
Uma vez por ano, milhares de brasileiros que vivem nos Estados Unidos se reúnem para matar a saudade no meio da rua, no coração da cidade, Nova York. Sua presença alegra meu coração.
Vamos matar a saudade do Brasil! Canta aí! Eu acho que quem não morou fora do Brasil um tempo, talvez não entenda a importância desse programa, né? Quer dizer, explica assim, qual era do Planeta Brasil, por que que ele se tornou uma referência tão forte para os expatriados. Até o nome é meio feio, né? Expatriado.
Eu acho que foi um programa importante para mim, porque eu estava ali dividindo a mesma experiência que as pessoas que nos assistiam. Eu acho que ali todo mundo se identifica com aquele programa, quem está assistindo, né? Porque o programa ia ao ar para mais de 60 países, onde a gente tinha imigrantes brasileiros. Então, as pessoas que assistiam, a gente falava de saudade, né? Como é que matava a saudade? Eu lembro, o primeiro programa, inclusive, foi sobre saudade. Como é que matava a saudade? Ah, eu vejo uma novela com Tony Ramos, como um pão de queijo, porque estou morrendo de saudade do Brasil. Então, assim, as pessoas vinham e contavam a vida dela para você, né? Assim, desabafavam um pouco. Então, assim, foi um momento muito importante da minha vida. E esse programa, ele simbolizou muito isso também para mim, sabe? E eu acho que para as pessoas que estavam passando pela mesma situação.
Você, como correspondente, também fez baitas entrevistas. Só o Tom Cruise, quantas vezes você entrevistou?
Tom Cruise, três. Ô, Bial, vou falar uma coisa pra você. Eu acho tão engraçado, porque eu adoro conversar com as pessoas, adoro saber da vida das pessoas, mas, assim, falar de mim, eu não falo muito de mim. É como se... Não, o outro é o protagonista, sabe?
Aproveita, assim? Não. Hoje você tá nesse lugar, hoje inverteu.
Não quer trocar, não, Bial? Não, mas, assim, você sabe que é... Não, né, Bial? Mas olha só, vou falar uma coisa pra você. E passado também é uma coisa, às vezes eu tenho que botar como se fosse um chip, o que, que mesmo que eu fiz? Porque assim, eu sou tão de viver o momento presente, sabe? Que o passado, não que eu não tenha orgulho, que eu não gosto daquilo que eu fiz, das experiências que eu tive, mas o passado já foi. Então, às vezes eu tenho que, peraí, deixa eu dar uma lembradinha aqui, deixa eu pegar um ginkgo biloba aqui para ajudar na memória aqui, para lembrar as coisas que eu fiz. Mas eu entrevistei, acho que foram três vezes ele, sim, umas três vezes. Lá e cá.
Could you tell me you should come to Brazil?
Você não disse que eu deveria vir conhecer o Brasil?
I will come, and here I am.
Aqui estou eu.
Nos Estados Unidos, você estudou cinema, se formou em cinema, né? E depois a gente foi ver o resultado disso no seu trabalho em televisão, no Fantástico. Eu vou mostrar um exemplo disso, nesse quadro Anjo da Guarda, que você fez sobre o Chico Anísio. Já no fim da vida dele.
Eu era apaixonado por livro de detetive. E eu queria ser um daqueles advogados, um Sherlock Holmes. Eu tinha uma paixão por isso. Eu queria ser advogado criminalista.
Mas o destino fez com que o Brasil perdesse o Francisco Anísio, advogado, e ganhasse o Chico Anísio, humorista.
Tchau, Chico. Tô indo.
Essa é a Lupe, irmã do Chico.
Ué, mas você vai aonde?
Vou fazer um teste na Rádio Guanabara.
Ué, então eu vou também.
Então, vamos com eles.
Meu primeiro cachê foi 150 cruzeiros. E eu comprei uma bicicleta pro meu irmão. Porque eu não tinha tido bicicleta.
Chico já estava bem ao quebrado, né? Pelo enfisema, né?
Sim. Eu usava até já aparelho para respirar. Eu lembro que a gente até parava alguns momentos da entrevista. Essa entrevista ela levou 2 dias, Bial. A gente foi com a equipe, um dia na casa dele, a gente conversou bastante. Aí depois fui no segundo dia também para a gente fazer com calma e respeitando, né, o momento dele ali, né, em termos de saúde. Mas... eu acho também que ele estava num momento de vida muito reflexivo, sabe? Assim, ele estava num momento em que ele falava coisas que tinham marcado a infância dele. Você vê, essa parte, inclusive, a gente acabou usando. Então, ele estava num momento já muito reflexivo. E isso me marcou muito, porque eu sempre quis fazer uma homenagem para o Chico. Esse quadro, na verdade, era uma forma de... Olha que interessante, né? Você começou a entrevista perguntando, né? Sobre o que me motivava, se eu gostava de TV, eu falei que eu gostava de contar histórias. Então, assim, sempre fui muito interessado nas histórias das pessoas. Aí, a vida, o destino foi me levando para, né, para Nova York, aí lá comecei a fazer cinema. Então, eu fui tentando do meu jeito, né, misturar as coisas. Era o jornalismo ali, a entrevista básica ali, e aí depois criando em cima e usando a dramatização para ajudar a contar as histórias. Mas esse quadro, na verdade... era uma forma de homenagear as pessoas. Eu, assim, até como telespectadora, Chico Anísio marcou muito a vida da minha família, assim como o Renato Aragão, que também fiz homenagem. Eu lembro dos meus pais dando risada, o meu pai especialmente ria muito. Então, eu tinha um carinho muito grande pelo Chico. Eu não conhecia o Chico pessoalmente, mas eu tinha um carinho muito grande pelo Chico Anísio, pelas risadas que ele tinha trazido para minha casa, assim. E o meu pai tinha adoração por ele na época. E eu fiquei muito feliz, Bial, porque foi o meu último trabalho no Fantástico. Não sabia que eu ia assumir o Jornal Nacional, né? Então, foi meu último trabalho, acabou coincidindo. Era o último trabalho de Fantástico antes de para o novo desafio. E eu fiquei muito feliz quando eu soube, pela, na época, mulher do Chico, que ele tinha conseguido assistir. E aí ela me contou que ele chorou, se emocionou assistindo aquela homenagem. Eu fiquei tão feliz, porque eu fico até arrepiada, porque no Fantástico eu tinha essa coisa assim, não, eu preciso fazer essa homenagem, eu preciso fazer essa homenagem, eu preciso fazer essa homenagem. E eu fiquei muito feliz que ele pôde assistir isso antes de nos deixar, né?
Fantástico, ele tem espaço para essas experimentações, entretenimento, a linguagem da ficção a serviço do jornalismo e tudo, mas tem hora que Fantástico é a dureza do jornalismo mesmo, e aí temos que destacar um furo de reportagem seu, que era uma das entrevistas mais esperadas daquele ano. Você conversou com Ana Carolina Oliveira, a mãe da menina Isabela Nardoni, aquela história bárbara, tremenda, foi assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008. Vamos ver um pouco da entrevista.
Que boas lembranças você guarda dela.
Ela era uma criança maravilhosa que me ensinou muito. Como pessoa, como mulher e principalmente como mãe. Então...
Respira fundo.
Então... A sabedoria de ser mãe, porque ela me ensinou muito.
Ana, então vamos encerrar. Eu queria agradecer você por ter aceitado dar entrevista pra gente e pela primeira vez na frente das câmeras, e dizer pra você que eu desejo, assim como eu já falei pra você inúmeras vezes quando nós nos falamos pelo telefone, que eu desejo sorte, que eu desejo mais força ainda pra você seguir o seu caminho, tá bom?
Eu posso apostar, Patrícia, que a gente conhece ali, você estava lá dando força para ela, amparando, mas e depois? Depois você foi para casa?
Essa entrevista é uma entrevista muito difícil de fazer. Você vê, eu estou aqui assistindo, eu já até me emociono, porque é muito difícil. Era um papo de mãe para mãe. A filha dela morreu com a idade do meu filho. E eu lembro que eu cheguei em casa e assim, eu segurei tanto na entrevista para que, enfim, ela pudesse falar tudo que ela tinha para falar. A gente ficou 3 meses, Bial, conversando por telefone até ela ter coragem e se sentir pronta para dar essa entrevista. Então, eu sabia que aquilo era muito importante, ela tinha muito para dizer. Essa entrevista foi ao ar perto do Dia das Mães, inclusive. E aquilo, assim, então eu me segurei para que nada prejudicasse ali o que ela tinha para dizer para as pessoas de casa, para quem estava assistindo, para quem tinha acompanhado toda essa história cruel, né? Essa tragédia horrorosa. E aí, quando eu cheguei em casa, Bial, eu nunca vou esquecer disso. Quando eu cheguei em casa, eu entrei no banho, a gente fez a entrevista à noite, foi quase até madrugada adentro, e aí, quando eu cheguei em casa, entrei no banho, aí chorei, mas eu chorei num grau. Assim, como se eu estivesse lavando a alma, sabe? Assim, chorei. Porque
desabou, né?
Desabei, assim. Acho que tudo que eu tinha segurado para que pudesse ali cumprir o meu papel diante do que era importante, né? Eu reprimi tanto o meu sentimento ali que, quando eu cheguei em casa, eu... desabei em choro, vou te falar que eu desabei em choro, e aí eu acho que eu cheguei, ainda vendo meu filho ali, enfim, me colocando no lugar dela, e eu lembro que ela falou isso para mim: Patrícia, você nunca vai sentir o que eu estou sentindo, só quem perde um filho é que realmente sabe do que eu estou falando, por mais que você tente se colocar no meu lugar, e eu realmente acredito muito nisso, porque a gente pratica a empatia, a gente tenta se colocar no lugar do outro, mas assim, é uma coisa que nem nos pesadelos mais horrorosos, assim, eu acho que você consegue... sentiu que uma mãe, né, estava sentindo num momento como aquele. Agora eu vou falar uma coisa para você, porque eu acredito muito na força das pessoas para seguir em frente, né? Ali eu falo para ela: olha, força para seguir em frente. E Ana Carolina é uma mulher muito forte, e ela teve força para seguir em frente. Eu lembro que quando ela ficou grávida do filho dela, do primeiro, depois, né, da Isabela ter ido embora, ela me mandou mensagem: preciso te dar uma notícia boa, eu tô grávida. Eu queria que você fosse uma das primeiras pessoas aí a saber. Ela me mandou essa mensagem, eu lembro disso. E hoje ela construiu uma nova família, quer dizer, ela teve força para seguir em frente depois de tudo isso que ela passou, uma história horrorosa, né? E aí é muito bacana você, porque eu não sei, Bial, assim, eu acho que quando eu entrevisto algumas pessoas em casos, especialmente como esse, eu acho que de um modo geral, né, você torce pela pessoa, você entrevista, você acaba torcendo, acompanhando a história de vida e tal. E a dela era uma história tão forte que, assim, eu sempre procurei acompanhar de uma certa forma, né? Eu sempre torci por ela. Então, quando você fica sabendo, né, que deu a volta por cima, que tem a sua família ali, uma nova família, que está feliz, né? Eu acho que você comemora como se fosse com você, sabe? Eu acho que isso é muito bacana. Acaba criando um vínculo, né, do entrevistado com o entrevistador, assim, nesse momento, para a vida, mas é como pessoa mesmo, né?
É, o jornalista, ele tem como, muitas vezes, vou usar a expressão matéria-prima, a dor, o sofrimento, né? É uma coisa pesada. Mas o que aconteceu com você, quer dizer, não foi com você, mas foi uma coincidência histórica, você entrevistou o Eduardo Campos no JN à noite. Na manhã seguinte, acontece o acidente e ele morre. Você deve ter ficado um bocado mexido ali, né?
Nossa, demais, demais. Acho que isso é uma das coisas que nunca vou esquecer da minha passagem pelo JN. A gente estava naquela sequência de entrevistas com candidatos à presidência, né? E aí chegou a vez do Eduardo Campos, ele deu a entrevista. Eu lembro como se fosse hoje, Bial. Acabou a entrevista, ok, muito obrigado, candidato. Chamamos o intervalo comercial, ele levantou, passou assim pela bancada e falou: vejo vocês no segundo turno. Eu falei: olha, né, que segurança, pensei eu, né, que segurança e tal. Então eu fiquei com aquela sensação: vou embora, mais uma entrevista feita, vou embora para casa, no dia seguinte eu vou entrevistar o próximo candidato, que era candidato, no caso, na época era a Dilma, que era presidente, né? E a gente acabou, inclusive, eu lembro, fazendo, ficou todo mundo muito mexido com essa história, porque você tinha entrevistado a pessoa horas antes, e de repente a pessoa não existia mais, né? Já tinha morrido. E aí eu lembro que a gente acabou fazendo o jornal, inclusive em Brasília, num estúdio do jornal local de Brasília. Aí tudo mudou, né? Até o rumo das entrevistas mudou, o que era a entrevista com o próximo candidato não aconteceu, e a gente, obviamente, fez um programa, né, relatando tudo que tinha acontecido, enfim, contando tudo, e o programa foi todo sobre ele, né, praticamente.
A vida tem, né, de repente se revela tão frágil, né? Tudo pode mudar de uma hora para outra, assim. Eu soube que no ano passado você viveu esse sentimento de que tudo pode mudar de uma hora para outra. O que que aconteceu?
Eu um dia acordei com uma dor na garganta, estava raspando assim, né, a garganta, e aí achei que era, sei lá, uma gripezinha, ou uma gripe, ou uma virose, algo do gênero. Mas chamei, toda vez que, como é nosso instrumento de trabalho, eu chamei o meu médico para que ele desse uma olhada. Não tinha óbvio, a princípio não tinha nada. No dia seguinte, começou a raspar um pouco mais aqui, achei esquisito. Liguei para ele, ele falou: Patrícia, eu vou operar e aí eu vou na tua casa te ver de novo. Falei: tá bom, doutor. Bom, pensei o seguinte, vou dar uma deitadinha, vai que é uma virose, eu ganho uma certa energia aqui, e aí já vou repondo as energias e tal, dou uma dormida, vou acordar melhor. Bial, quando eu acordei, tipo uma hora depois, duas horas depois, meu rosto tava sem brincadeira nenhuma, tava desse tamanho assim, e vinha aqui e fazia isso aqui. Eu cheguei a desmaiar, inclusive, nesse dia, assim, eu acordei, liguei pro médico, ele tava chegando, tava sendo tal a cirurgia que ele tinha feito. E aí, ali foi, né, ele chegou e falou: Patrícia, o que aconteceu com você? Enfim, nossa, ele até brinca que eu sou uma paciente incomum, né? E, bom, vai ter que internar, mas eu não sabia até então da gravidade do problema. E aí fui para o hospital, o médico falou: olha, você está com uma inflamação, a gente vai ter que operar. Falei: como assim operar? Mas um antibiótico não resolve? Bom, eu lembro que eu fiquei algumas horas no hospital, eu estava tão fraca, tão debilitada, que eu fiquei algumas horas tomando pela veia antibióticos, no plural, enfim, tomei morfina, tudo que você possa imaginar, para poder, à noite, ir para a operação. O meu médico, depois que passou tudo, ele falou: Patrícia, agora eu posso te contar. Eu levei até aparelho de traqueostomia, se fosse necessário, porque realmente eu estava grave. Porque era o seguinte, eu tinha tido... O que que aconteceu? Eu fiz uma porta de entrada bem perto da amígdala, do lado direito. E sabe aquela coisa, eu brinco com as minhas amigas, você entrou na fila da falta de sorte umas várias vezes? Então, o que que aconteceu? Como eu tinha feito uma porta de entrada, eu tive contato com uma bactéria dessas mortais, né? Se você não tratar, você morre. Então, essa bactéria entrou e já estava aqui assim. Se descesse, eu morria, ia pro coração, eu morria. E foi numa, velocidade, você vê que eu dormi. Quando eu acordei, eu estava com o rosto desse tamanho. Então, precisou ser feito tudo muito rápido. É remédio na veia, opera, enfim. Foi a noite, assim, mais difícil para mim na minha vida até hoje, porque eu chorava, eu estava realmente muito assustada de saber que, se não fosse por uma questão de horas, eu já não estava aqui falando com você. Não estaria aqui conversando com você, né? Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo, mas muito, num grau, assim, que eu acho que... Como diz, só quem passa sabe o que eu estou falando. Então, ali...
A cabeça
assim,
da gente...
Mexe muito.
Posso imaginar, você começa tudo de novo, né? Agora, vamos lá, recomeça. Tive mais uma chance.
Não, eu vou te falar, eu acho que eu tive que praticar... Se a gente já praticou na pandemia, paciência, resiliência, etc. Depois disso, depois desse pesadelo, eu voltei para minha casa e eu tive que reaprender a comer... Reaprender a abrir a boca, a falar. Então, quer dizer assim, eu tive que ter uma paciência gigantesca, ao mesmo tempo grata por estar viva, sabe? Mas, assim, eu lembro que eu tive que fazer fonoaudiologia, tudo que você possa imaginar, para ir conseguindo abrir a boca aos poucos. Fiquei 20 dias sem poder comer, sem poder mastigar ou mais. É que eu fui tentando esquecer isso que aconteceu comigo. Mas, assim, o que eu não esqueci dessa história, né? De saber, assim, quando a gente fala, olha, a gente nunca sabe o dia de amanhã, isso é a coisa mais certa possível. Então, assim, dessa história, o que sobrou para mim, assim, como lição, eu acho que, assim, é o viver de fato o presente, é o viver o agora de fato. Você não tem certeza de nada mais. E essa história, para mim, ela me trouxe uma coisa assim, como se fosse uma mensagem. Alguém tivesse chegado para mim e tivesse dito, olha, Patrícia, você tem uma segunda chance de vida. Vê lá o que você vai fazer agora. Porque foi isso, foi uma espécie de um renascimento. Bial, eu fiquei uma semana quando eu voltei, assim, eu sou uma pessoa que eu sou forte, eu me seguro, eu sou forte e tal. Mas quando eu cheguei aqui na minha casa, eu botei os pés em casa, eu cheguei depois de muitos dias internada, eu grata por estar aqui, que gratidão, tomava banho no meu banheiro, assim, muito obrigada, Deus, muito obrigada por estar aqui, assim, porque foi uma coisa que mexeu demais comigo, e chorava, com certeza chorava, porque eu estava assim, muito, mexeu muito com o meu emocional, sabe, não tem como não mexer com o seu emocional, você saber que por pouco você não foi, meu filho perdeu um amiguinho, exatamente assim, da mesma forma que eu passei, a mesma situação, só que perdeu por uma questão de horas, né, então assim, é realmente muito puxado.
Que bom que você está aí, vida nova, inclusive vida nova mesmo, cidade nova, né? Indo para São Paulo, fazendo programa novo. Então, muito se falou, porque todo mundo, né? O jornalista, tudo que o jornalista supostamente sonharia, chegar à bancada do Jornal Nacional. Aí você faz um movimento de, não, eu quero outra coisa. Você tem alguma coisa para revelar? Você pode explicar o que levou você a fazer assim? A sair do Jornal Nacional e buscar outro caminho?
É muito engraçado, né? Porque quando eu tive a minha reunião, né, com o Ali para pedir para sair do JN e ir buscar outro caminho, né? E aí depois as pessoas ficaram sabendo, as pessoas não entendiam, né? É bem isso que você falou, tipo, não, aconteceu alguma coisa. Não, ela brigou com alguém, ela engravidou, alguma coisa aconteceu, não pode ser. Não, é mais simples do que uma ficção, né? Assim, ela é um sonho de vida, é um sonho de trabalho, é um sonho de seguir sua missão, seu propósito na vida. Na verdade, é o seguinte, Bial, eu vou contar uma coisa para você que é muito íntima minha, assim, que as pessoas da família sabem, mas muita gente não sabe. Eu, quando eu era adolescente, criança barra adolescente, eu tinha um primo que era muito especial na minha vida. chamava Paola, até acabou falecendo enquanto eu estava fazendo a de casa. E era um primo assim, que é como se fosse algo mais até do que ser primo. Ele era uma pessoa que marcou muito a minha vida. E ele tinha muitas limitações, né? Ele tinha um problema no cérebro, enfim, ele usava uma válvula, tinha muitos sonhos, mas tinha muitas limitações. E eu botei na minha cabeça que eu precisava fazer ele feliz, quando eu era criança barra adolescente. E aí, todo dia, ele ia lá para casa dos meus pais. Meu pai tinha uma salinha, que era tipo uma espécie de uma bibliotecazinha, assim, onde tinha os códigos dele, meu pai era advogado. E aí eu fechava ali, e ali era o nosso ambiente do sonho, da imaginação, da felicidade, assim, que eu fazia um programa infantil para ele. Foi o jeito que eu arranjei de levar alegria para ele. Todo dia a mesma coisa, como se fosse o mesmo horário na grade de programação, sabe assim? Então, depois de muitos anos, enfim, fazendo terapia, eu fui descobrir isso, né? Que eu precisava trabalhar, né? Fazer um trabalho em que eu tivesse a mesma sensação que eu tinha com o meu primo, que era assim, me sentir útil, mas ao mesmo tempo arrancar um sorriso, levar leveza, levar coisa boa para a pessoa, sabe? Fazer aquela pessoa feliz.
Então vamos relembrar Paulo Poeta.
O único defeito da Patrícia é ser colorada. No dia da minha formatura, a Patrícia fez uma surpresa. Eu dei o convite e esperei a resposta dela. E aí ela não deu. Mas fez uma surpresa e veio direto para mim. E aí, quando eu olhei de trás, eu chorei e fiquei emocionada. Patrícia, um beijo. Eu te amo.
Ai, ai. Ah, Patrícia, a gente entende. Caramba.
Desculpa,
eu acho que, de certa maneira, não.
Ele me ligava sempre assim, ô, prima, esse tchau que você dá no Fantástico é para mim, especialmente para você, Paola. Então, boas lembranças, né? A vida, eu acho que é disso, né? Das pessoas que a gente ama. Enfim, é dessas histórias, assim. Mas obrigada, viu, por essa conversa. Eu admiro muito o seu trabalho, eu admiro muito o profissional que você é. Você é um cara extremamente inteligente, extremamente comunicativo. Sempre elogiei você pelas costas, agora eu preciso dizer isso para você aqui. Você é um profissional e tanto. Então, minha admiração aí a você.
Muito obrigado. Vindo de você, para mim, prêmio, um enorme prêmio ouvir isso. Muito obrigado, Patrícia. Sorte, quebra tudo. Toma conta do Manuel Soares lá, o nosso querido Manuel Soares, que vai estar lá, escudeiro, fiel escudeiro seu.
Pode deixar, Bial, obrigado.
Para você em casa, o encontro agora com Patrícia Poeta. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay.